né? As temperaturas mínimas ficam aqui entre 6 a 12 graus Celsius, 14, né? Algumas regiões. Se olhar ao norte, algumas localidades, ainda que pequenas, já ficam entre 14 a 16 graus. O nordeste da região também continua sendo uma região, um local um pouco mais frio, como de praxe. Olhando aqui o horário mais quente do dia 23, nós vemos que as temperaturas sobem, né? Pouco, mas sobem. A gente tem grande parte aqui do noroeste do estado já registrando temperaturas acima dos 20 graus, ficando entre 20 a 24 graus Celsius. Região central, essas temperaturas oscilam entre 16 a 22 graus. E nordeste continua sendo a região com a máxima mais baixa no dia 23, que fica aqui entre 12 a 18 graus Celsius. Como eu falei, a madrugada vai mudando, né? A gente vai tendo um movimento de temperaturas um pouco mais altas, né? Então aumenta a área aqui onde a mínima indicada em verde representa temperaturas de 14 a 18 graus Celsius. Tem uma faixa aqui na porção mais centro-norte ainda que representa temperaturas entre 10 a 12 graus, mas nós vemos que temperaturas abaixo de 10 graus agora só realmente no extremo oeste e nas regiões de maior altitude, Serra Gaúcha, né? Mas já foge do risco de ocorrência de geadas. Esse cenário reflete na máxima do dia 24. No dia 24, a máxima já começa a ficar mais intensa, né? Grande parte do estado já vai estar com temperaturas entre 18 a 22 graus Celsius. Noroeste do estado já começa a ter um registro de temperaturas um pouco mais altas, entre 22 a 24, e algumas regiões aqui indicadas em laranja podem até ultrapassar essa marca dos 24 graus. A madrugada do dia 25 também é uma madrugada já menos amena, menos crítica. Então, a maioria das localidades ficam com temperaturas entre 14 a 18 graus, ou seja, se assemelhando ao que antes era máxima, né? Aqui no noroeste, as temperaturas sobem até um pouco mais, de 18 a 20, e até as regiões mais frias, né? Como é o caso aqui do nordeste do estado, as temperaturas já estão entre 10 a 14 graus, segundo a previsão. E aí, por fim, a máxima do dia 25 da segunda-feira já se comporta com mais um aumento dessas temperaturas, principalmente aqui na porção norte, onde as temperaturas já podem ficar entre 24 a 28 graus Celsius, toda a faixa noroeste aqui entre 22 a 24, e de modo geral as demais regiões continuam muito semelhantes aos dias anteriores, né? Ficando entre 18, 20, 22 graus Celsius, e o nordeste do estado e algumas regiões centrais ainda podendo ficar entre 14 a 18 graus Celsius. Bom, visto a previsão, agora vamos falar um pouco sobre como que está o comportamento do fenômeno El Niño Oscilação Sul. Nós estamos acompanhando aí, né, há muitos meses junto com vocês e também aqui nos nossos estudos o que pode vir a acontecer em relação a esse fenômeno. E nós temos visto, né, um aquecimento rápido do Pacífico Equatorial, que é onde se mede a ocorrência do El Niño. Então, a gente sempre vem monitorando aqui, né? Se vocês lembrarem, o último indicador do trimestre móvel, que é o indicador oficial para classificar o fenômeno de janeiro, fevereiro, março, sofreu uma alteração. Ele estava com menos 0,2, houve uma correção para menos 0,1, ou seja, uma leve anomalia negativa, né? Ou seja, as temperaturas abaixo da média, mas já muito próximo aí à normalidade, até por isso está dentro de uma classificação que nós chamamos de neutralidade. E quando nós olhamos o consolidado de fevereiro, março, abril, nós temos aí um cenário de 0,1 agora acima da média. Ou seja, o oceano já está se esquentando no consolidado e já está representando aí temperaturas acima do normal. Pouco por enquanto, mas já está acima. E se a gente for olhar nessa essa visão aqui do raio-x que eu falo, né, das anomalias da temperatura, essa atualização do dia 20 de maio, então aquele consolidado é do fevereiro, março, abril, e agora nós estamos olhando informações mais recentes. Nós já vemos que as águas quentes praticamente dominaram todo o Pacífico Equatorial, ainda tem uma região ou outra um pouco mais neutra, até um pouco mais fria, mas se a gente pensar em proporção de área, né, a área quente, nessa posição 3,4, que é onde nós medimos o fenômeno da El Niño Oscilação Sul, já dominou, principalmente aqui na costa leste, né? Um aquecimento muito extremo aqui na costa, desculpa, costa oeste da América do Sul, né? Em direção a leste, e essa água vai se esquentando, né? Então a gente observa que de fato temos um aquecimento acontecendo, ele vem sendo cada vez mais intensificado. Então, quando nós olhamos aqui, né, esse aquecimento diário, nós vemos isso, né? A partir de meados de abril, esse aquecimento deu um salto. Nós temos aí medições diárias que já batem agora no final de maio em torno aí de 0,8 grau acima da média. A medição diária não é o que nós usamos para o consenso geral, né? Então, por isso que há uma pequena alteração, mas ele vai contribuir na hora de fazer o consolidado. Bom, caminhando, né, para as projeções, então até agora nós vimos o que já aconteceu, né, como que está a condição atual, e agora a gente vai entender como que os modelos estão projetando os próximos meses. Aqui trago duas fontes, né? O da esquerda é o modelo SMWF da Europa e o direito é o NMME do NOAA, o americano. E nós vemos que ambos apontam para uma tendência muito semelhante, apesar de ser um estilo de gráfico um pouco diferente, a tendência é a mesma, né? O mês de abril já ser marcado por uma transição de cenário de neutralidade, ou seja, abaixo de meio, para cenário de El Niño. Então, muito provavelmente, entre abril, maio, junho, se inicie esse El Niño. E a tendência é essa temperatura começar a esquentar cada vez mais, essa anomalia ficar cada vez mais significativa. Por isso, né, que a gente escuta popularmente, não é um termo científico, mas popularmente falando do super El Niño. Porque esse avanço muito grande das anomalias da temperatura da superfície do mar, tanto projetadas aqui no modelo do SMWF, quanto projetadas aqui no modelo do NOAA, acima de 2 graus, acima da média, né? Então aqui a gente tem o indicador de 2 graus, nós vemos que o modelo do SMWF projeta bem acima, né? Já algumas localidades chegando acima de 3 graus, algumas localidades não, alguns meses, né? E o próprio modelo do NOAA também, né? Quando a gente olha aqui a partir de setembro, outubro, já se projeta uma anomalia superior a 2 graus Celsius. Isso faz com que a classificação do fenômeno seja muito forte, tá? Ou no mínimo forte. E por isso que popularmente falam de um super El Niño. Mas é importante que a gente lembre que essa classificação, seja um super El Niño, como é dito, ou um El Niño forte, muito forte, como é cientificamente classificado, isso diz respeito à intensidade da anomalia. Não necessariamente a intensidade do impacto, isso a gente precisa ter sempre em mente. Claro que os impactos do El Niño, eles são muito claros aí na região de vocês. Então nós estamos, né, alertando já há um tempo sobre o risco das chuvas excessivas. O El Niño, ele tende a exacerbar essas mudanças, né, que vêm ocorrendo com o clima, então esses eventos extremos ficam mais comuns. Então é necessário algum tipo de cuidado e preparação para isso, tá? Mas cuidado para essa nomenclatura do super El Niño não gerar um pânico desnecessário, tá? Isso é sempre importante a gente pontuar. Então, a tendência é essa, que essas águas do Pacífico continuem aumentando de forma rápida e acelerada, né? A ponto de que, a partir ali em novembro, dezembro, nós tenhamos um El Niño de classificação forte a muito forte. As probabilidades refletem isso, né? Então, o modelo do NOAA, junto com o CPC, com o IRI, traz, né, que maio, segundo os pesquisadores, ainda fique dentro de uma classificação, o trimestre abril, maio e junho, né, dentro de uma classificação de neutralidade, mas a partir de junho nós já temos uma probabilidade acima de 80% de se classificar um El Niño, e essa probabilidade aumenta e chega muito próximo a 100% a partir aqui de agosto, setembro, outubro e assim por diante. Então, a probabilidade de ocorrência de um El Niño, ela é muito alta. É muito provável que isso de fato aconteça e a gente tenha essa configuração do fenômeno, tá? E claro, agora ainda é um momento de início, né? Esse fenômeno ele precisa de tempo para se desenvolver, fazer o acoplamento com a atmosfera. Então a gente pode ter alguns impactos sim durante o inverno, mas nós sabemos que o ápice do El Niño normalmente é ali entre a primavera e o verão. Então, o que a gente pode esperar agora, nessa época do ano, é algum impacto na chuva aí no Rio Grande do Sul, mas principalmente em relação à temperatura, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, olhando, né, as projeções climáticas do SMWF, do NOAA, as mesmas fontes que a gente estava consultando antes, para o trimestre junho, julho e agosto, nós vemos, focando aqui no Rio Grande do Sul em relação à chuva, que os dois modelos projetam chuvas acima da média, tá? Não é uma variação tão significativa, mas a gente já sabe que Rio Grande do Sul é um estado que chove bem regularmente, né, num cenário de normalidade, então chuvas acima da média é sempre um ponto de atenção. Esses são os modelos internacionais, eu acabei não trazendo aqui, mas os modelos nacionais já são um pouco mais conservadores, né? Tanto o INMET quanto o CPTEC, o INMET ainda acaba apontando para um cenário de chuvas acima da média em algumas regiões. O CPTEC é o mais conservador, que nos dá um cenário de chuvas dentro da normalidade. Mas, né, olhando esses quatro modelos, os dois que eu trouxe aqui e esses dois que eu mencionei, a gente não tem indícios, por enquanto, de que a chuva fica abaixo da média durante o inverno, tá? E o que eu comentei, um dos indicadores que a gente vai ver já sofreu alguma alteração é a temperatura. Então, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo, a projeção de temperatura é que ela fique acima da média. O Rio Grande do Sul não vai estar numa região de impacto muito significativo, ou seja, que essa anomalia seja muito alta, mas ela será presente e a gente tende a ter aí um inverno um pouco menos rigoroso, claro, né? Sempre existe a possibilidade de ocorrência de geada, avanços de massa de origem de ar, massa de ar de origem polar, né? Então é impossível a gente descartar o frio no Rio Grande do Sul no inverno, mas na média ele tende a ser aí um pouco acima do normal.
Essas foram as perspectivas climáticas trazidas pela meteorologista Bárbara Centelha, do ClimaCast RTC-CCGL. A Cotrizal acompanha essas projeções de perto, porque acredita que informação de qualidade faz parte do suporte aos produtores, especialmente aos associados da cooperativa.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. Compra, entrega, Safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar. Carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
E com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia.
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima.
Você ouve ZYG 303, Rádio CBI 97.3 FM, uma emissora genuinamente seberiense. fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio Seberi, 97.3 FM, conectada com você. 97.
Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A partir de agora, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Paz, você acompanha pela Rádio Seberi a Missa Dominical.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, assim como Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, também nós, na mesma fé e na mesma esperança, estamos aqui reunidos para celebrar o dom do amor de Deus, recordando o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja, nascente na plenitude do mistério pascal, Deixamos o Espírito Santo renovar nossas vidas e acolhemos os sacerdotes, a equipe de liturgia, os pais e padrinho e as crianças que estão aqui para ser batizada cantando.
Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. O grão de trigo que na terra repousou, martirizado fora aqueles que eram seus, perdeu a vida e vida nova se tornou, venceu dormindo no abraço do bom Deus. Martires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Peregrino nas estradas não se cansa, levando a todos a mensagem de Jesus. No coração a força viva da esperança, no peito a marca e o sinal da Santa Cruz. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. O céu se alegra na presença de seus servos, levam a Deus as nossas preces e orações. Seu testemunho e doação serão eternos, seu sangue gera vida em nossos corações. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. O grão de trigo que na terra repousou, martirizado por aqueles que eram seus, perdeu a vida, vida nova se tornou, venceu dormindo no abraço do bom Deus. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo. Mártires da fé, intercessores do povo, filhos da luz, profetas de um mundo novo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Irmãos, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua, palavra do Senhor.
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz os envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize a minha alma ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que ao seu tempo vos lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e lhes recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. E tirais o seu respiro, esperecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor.
Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, vossos sete dons. Consolo que acalma, hospede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor da dagem, no calor da dagem. Enchei-nos, bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sei a luz que acode, nada homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos sete dons, vossos sete dons. Dai em prêmio forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis. E acendei neles o amor como um fogo abrasador.
Aleluia!
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Palavra da salvação.
Glória a vós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendíssimo diácono, caros fiéis, familiares aqui presentes, dos nossos batizandos, que grande alegria, há muitos motivos nesse único dia para celebrar e louvar a Deus. Primeiramente, estamos celebrando a grande solenidade, a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja e assim encerrando o tempo santo da Páscoa. E neste dia de festa, de alegria, 14 crianças receberão o sacramento do batismo, nesta data tão especial, né, que marcará a vida delas, mais adiante, quando elas fizerem uso da razão, vão saber, vão conhecer que grande dia foram batizadas. Desde já, rezemos por todas estas crianças, por seus pais e padrinhos, para que possam perseverar na fé católica, esta fé transmitida a nós, e assim, nesta alegria completa, celebramos esta solenidade. Ao longo destas últimas semanas, fomos preparados por nosso Senhor Jesus Cristo para acolher a presença consoladora do Espírito Santo Paráclito. Desse modo, tal qual a nuvem do Senhor, ou a forte ventania mencionada na primeira leitura, a presença do Defensor preenche a conclusão do tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, onde foi e continua a ser derramado no coração da Igreja, soprado como vida e como dom de Deus a todos os fiéis. Na primeira leitura, o Espírito Santo é apresentado como aquele que orienta a caminhada da Igreja em direção ao Reino. Ele une numa mesma comunidade de amor povos, raças e línguas. O Espírito é apresentado através de dois símbolos, o vento e o fogo. Eles simbolizam a força irresistível de Deus, que vem ao encontro, comunica-se e, nos dá o seu Espírito. Onde menos esperamos, podemos encontrar a ação do Espírito do Senhor, que vai cristificando, se assim podemos dizer, transformando em Cristo toda a humanidade e toda a criação. Um caminho contrário aconteceu na narração da Torre de Babel, onde a humanidade rebelde, ilusoriamente autossuficiente, que foi dispersada e separada pela dificuldade de se comunicar, agora em Pentecostes se ouve em um só idioma, formado por todas as línguas as maravilhas de Deus. Desse modo, a Igreja, como ação continuada na criação, nasce do lado aberto de Jesus e é conduzida pelo Espírito Santo e chamada a testemunhar. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios ensinando que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele quem concede a inumerável diversidade de dons que enriquece, produz e mantém a unidade da Santa Igreja. Sendo assim, esses dois não podem ser usados como benefícios. Esses dons não podem ser usados como benefícios próprios. Mas esses dons devem ser postos a serviço. E todos temos dons. Não podemos enterrá-los, mas fazê-los frutificar. No Evangelho, São João nos apresenta a comunidade cristã reunida em torno de Jesus ressuscitado. Para ele, à medida que Cristo comunica o Espírito Santo, a comunidade é recriada. De um pequeno grupo paralisado pelo desânimo e pelo medo, ressurge uma comunidade viva, fervorosa e rejuvenescida através do dom da paz e da alegria. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao primeiro homem, Adão, como encontramos no livro do Gênesis. É o Espírito de sabedoria de Deus que permite agora os apóstolos superarem o fechamento do coração, provocado pelo medo, e a dar testemunho de Jesus. Na sequência do relato, nós vemos que, vivificados pelo Espírito, os apóstolos recebem mais uma missão, a de irem e perdoarem os pecados. Aí também vemos a instituição do sacramento da confissão, que deve ser mais frequente em nossas vidas, caríssimos irmãos. Não somente para podermos comungar dignamente, mas para viver e permanecer na graça de Deus. A confissão não pode ser um detalhe na nossa vida, mas deve fazer parte, constituir a nossa vida. Que desgraça é passar anos sem a confissão. O que nos impede de receber esse sacramento? Vamos repensar, vamos buscar o sacerdote, buscar o perdão de Deus. Não é o padre quem perdoa os pecados, mas é Cristo, na pessoa do sacerdote, em persona Christi, que perdoa os pecados. Esse sacramento tão precioso, o presente de Deus. É preciso ser claro e falar à humanidade aquilo que é de Deus e aquilo que é fruto do pecado. Quem aceita as condições do reino, torna-se membro da Igreja, corpo místico de Cristo, e assim deve agir com consciência. Como herdeiros da fé que somos e da missão dos apóstolos, somos hoje convidados a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. E por fim, para deixar-se guiar pelo Espírito Santo, é preciso ser dócil a Ele. Pois Ele, com suas inspirações e iluminações, vai nos mostrando o caminho a seguir, dando tom sobrenatural aos nossos pensamentos, desejos e obras. Nos dará luz e força para realizarmos tudo o que Deus espera de nós. Procuremos o convívio com o Espírito Santo. Nos consagremos a Ele a cada dia. Peçamos sua ajuda, principalmente nos momentos difíceis, para que nos ajude a bem viver, para que derrame sobre nós os seus dons e possamos todos um dia chegar e viver na alegria do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Vamos para o nosso ofertório.
Ofertamus locus serat.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.